Alô, você ligado no GE.Globo, alô, você ligado no GE Fluminense, entrando no ar mais uma edição do podcast da torcida tricolor. Eu sou Edgar Marcel de Sá, e no último podcast eu cravei que o Fluminense ia tomar pelo menos um gol do Corinthians, por quê? O Corinthians não tomava gol, não fazia gol há 4 jogos, e era a cara do Fluminense tomar um gol do Corinthians. O Fluminense não só tomou um, como tomou 3, e perdeu por 3-0 para o time paulista lá em São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, quarta rodada. O Fluminense se mantém aí com 4 pontos. E ali até perto da zona do rebaixamento, né? Vamos falar sobre esse momento do Fluminense que não é bom. Vamos falar sobre Diniz, né? Que é um dos assuntos principais desse momento do Fluminense. Está completando 2 anos. Amanhã ele foi anunciado no dia 30 de abril de 2022. Então vai completar 2 anos de Fluminense. E vamos falar sobre Copa do Brasil, porque quarta-feira tem a estreia do Fluminense. Fluminense e Sampaio Correia lá em Cariacica. O jogo com o mando do Sampaio Correia, mas vai ser disputado no Espírito Santo. Então, já prepara o seu café, se agita na cadeira, dá o like aí na nossa live, estamos ao vivo no YouTube, mande seu comentário, porque o comentarista preferido da torcida tricolor, Cauê Rademacher, está aqui para responder. Cauê Rademacher, fala, Cauê.
Salve, Edgar, salve, galera tricolor. Difícil essa sua previsão, hein, Edgar? Parabéns aí pelo,
obrigado.
Pelo acerto. Obrigado. Fluminense tomaria gol.
Obrigado. Não é que o Fluminense normalmente toma gol, mas de um time que não faz há 4 jogos, tava na cara que
ia tomar. Aí é batata.
Aí é batata.
Mais antigo,
é.
Né? Cara, eu não sei nem por onde começar aqui, tá difícil. Porque o Fluminense tem sido um nada nesse 2024. Sempre fazendo a ressalva que ganhou a Recopa e tal. Mas as atuações do Fluminense têm sido algo, assim, são atuações assustadoras. Essa sequência aí de Cerro Porteño e Corinthians foram 2 atuações muito, muito lamentáveis. É um time que tá sem defesa, sem meio campo, sem ataque. O time não cria, não chuta, não tem gana em fazer gol, não consegue se defender. O time, às vezes, tem momentos de jogo que parece que joga rugby, que é só passe para trás. O Fluminense consegue, quando consegue chegar no ataque, o outro time começa a marcar, apertar a marcação. O Fluminense volta a bola até seu campo de defesa, até sua área, com uma facilidade impressionante, sabe? O time parece que não quer ficar no campo de ataque. Vai voltando, e a bola tá no Fábio de novo, sabe? O Fluminense tem prazer nessa volta de bola até o Fábio para falar, não, vamos sair aqui, que desse jeito a gente consegue. Mas não tá conseguindo. Desculpa, às vezes é o gramado é fofo, o gramado é rápido, é escorregadio, é pesado, é sintético, mas a verdade é que o Fluminense tem sido um nada nesse 2024. O Diniz precisa ser cobrado sim, porque ele é o treinador. Se ninguém tá jogando bem, nem o Arias tá jogando bem, desde a volta da data FIFA o Arias não faz uma boa partida. Não sei se tem a ver com ele ter ido pro lado esquerdo, não tem nada a ver com isso, mas eu sei que o Diniz precisa ser cobrado porque o time precisa jogar bola. E essa coletiva do Diniz pós-jogo contra o Corinthians, agora lá em São Paulo, foi a primeira vez que eu vi um Diniz bem, bem humilde mesmo, reconhecendo que tá tudo muito ruim e que 2023 precisa ficar para trás.
Perfeito. Mais uma derrota, Fio, fora de casa do Fluminense. Se a gente for lembrar do Brasileirão do ano passado, foram muitas derrotas fora de casa. Eu lembro que o Fluminense ganhando o Cruzeiro, depois só vai ganhar, ganhando o Cruzeiro em maio, só vai ganhar do Santos em novembro, e esse ano, segundo jogo fora de casa, segunda derrota, 3-0 pro Corinthians. Fio, a voz da torcida tricolor, acabou de chegar de São Paulo, tudo bem, amigo?
Casa, volto com um ponto só e não comemorei um gol do Fluminense, assim, meu amor não tá, apesar que eu comemorei o gol do Arias, eu comemoro durante 15 segundos ali e anulou o gol.
Eu recebi uma mensagem, Fio, no Instagram dizendo que seu apelido é Pé Fio. Eu não sei se procede.
Cara, queria que o problema fosse eu, porque eu parava de descansar um pouco de viajar.
Estão pegando demais no seu pé,
de casa Fio. Também. Não fui no passado de jogo fora de casa também. Acho que não mudou muita coisa, não. Mas, cara, é chato, porque assim, ontem eu achei que a coletiva é muito marcante, porque a gente vê um Diniz um pouco mais entregue ali, tipo, vamos ver no que vai dar, tá ruim as coisas, e não é o Diniz que a gente tá acostumado a ver na coletiva. Não sei se acha isso bom ou ruim, mas como é diferente, não tava dando certo outro Diniz, talvez seja bom. E o time, cara, o time tem... Eu acho, eu vendo o jogo ontem do estádio ali, os primeiros 15 minutos eu achei o time atento. Não era bom, mas era um time atento na marcação, ligado. E aí a primeira coisa que dá errado, a primeira bola que o Cano ali, antes do gol, entrega ali, ele mesmo salva depois, parece que o time se entrega de uma forma ali, pá, não vai dar hoje. No final do jogo, tá 3-0 já, tem uma bola. É aquelas coisas que de repente não dá pra ver pela televisão. Mas o time do Corinthians tá atacando pra fazer o 4-0. E assim, tem uns 7 jogadores do Fluminense que não estão nem se mexendo pra voltar. É como se assim, ah, vai entrar o quarto gol agora e não vai mudar em nada a nossa vida mesmo. Tem o terceiro, o quarto, já tá todo mundo ferrado. E aí essa apatia deixa o torcedor sem muita esperança na mudança, né? A gente tem um jogo contra o Sampaio Correia. Acredito que não vai ser um susto muito grande. Mas eu também não consigo cravar que vai ser uma felicidade pra galera do Espírito Santo, não. Então, é complicado e é muito ruim quando... É simples quando a gente chega aqui e fala, ah, é só tirar o Marcelo e botar o Diogo Barbosa que melhora. Tira o Ganso e coloca o Renato Augusto. Ah, bota o Felipe Andrade na zaga. Eu não tenho uma solução para falar. O problema tá muito maior do que mexer no time ou na tática. O problema tá muito amplo para eu poder falar uma solução aqui. E agora a gente vai ver o Diniz. O Diniz vai ter que trabalhar, a gestão vai ter que trabalhar e os jogadores vão ter que correr atrás. Porque acho que a pressão ontem também virou uma chave muito grande de muita gente que se converteu ao fora Diniz. Acho que muita gente até ontem estava achando isso loucura e ontem entrou uma galera nessa onda aí.
Ah, e aquele segundo gol, Edgar, o segundo gol do Corinthians, foi um golaço. É um gol de fim de festa, cara. É um gol de... parece fim de campeonato, assim. Um time que não tá querendo disputar mais nada. Porque a facilidade que o Fluminense toma aquele gol foi um golaço, eu repito. Mas são dois zagueiros no chão, sabe? É aquele gol, assim, pra fim de feira já. Tá na xepa e toma aquele gol.
Quando o Fio tava falando, eu comecei a pensar assim, o que mudar, né? O que que dá pra fazer, assim? Às vezes você tem... pô, tem que botar o fulaninho, tem... Mas eu não consigo ver nesse momento algo muito óbvio.
Até porque, Edgar, os fulaninhos que tinha pra botar não estão querendo nada com a hora do Brasil, né? O John Kennedy, Alexandre.
Ontem ele botou o Terãs, gente. Ontem ele botou o Terãs e o Felipe Andrade. Quando ele botou o Terãs e o Felipe Andrade, a sensação que eu tive na arquibancada foi tipo, ele abandonou. Ele encaixou o Terãs no time e o Felipe Andrade, ele não tá com convicção nenhuma mais dele ali. Ele jogou pra
o Terãs foi no lugar do Cano, né? Mas os caras que tinham pra botar, que a gente poderia pedir pra dar um gás, tudo, seriam os caras que não querem mais nada, cara. Ou que estavam fazendo festa na concentração.
Eles querem algumas coisas, não jogar, mas querer eles querem. É. Eu faço uma lista de coisas que eles estão querendo no momento, entendeu?
É, porque se a gente for pensar assim, o que vai mudar, né? O Fluminense esse ano. O Fluminense tinha uma espinha dorsal ali de 22, 23, que termina com o título da Libertadores. Que esse ano ele perde o Nino, que já saiu, não vai voltar. É uma perda que está se mostrando, com o passar do tempo, que era um cara essencial no time. O André agora, dos males o menor, né? A gente comentava aqui no último podcast sobre a lesão dele, as possibilidades e tal. E o diagnóstico foi de uma lesão no colateral medial, se eu não me engano. Enfim, vai ficar ali um mês e pouco fora, que nem é que o Alexander ficou ano passado. Mais perto do que poderia ser, se fosse uma lesão grave de joelho com ruptura de ligamento, ele ficaria 8-9 meses. Então, dos males, o menor. Mas o Fluminense perde o André por um tempinho agora, que é mais um jogador essencial nesse esquema, por mais que não tivesse nesse ano apresentando o mesmo futebol do ano passado, do ano retrasado, mas é aquela história. Se não estava bom com ele, é pior sem ele. Alguns jogadores importantes, até como o Fio falou do Arias, não sei se foi o Fio, se foi o Cauê, o Arias não está jogando bem. Não sei nem se é questão de lado de campo, porque... eu me lembro de uma discussão, quando chega o Keno, em 23, havia uma discussão de que o Arias tinha caído de produção porque o Arias foi trocado de lado com a chegada do Keno. Agora que o Keno tá machucado, o Arias voltou pro lado dele. Então, é uma posição que o Arias se destacou em 22. Então, acho que não é a questão do lado do campo pro Arias. Talvez não seja o melhor momento. E, às vezes, não é nem culpa do Arias. É o esquema de jogo que não tá favorecendo o Arias.
Enfim, eu acho que sobre o Arias, Edgar, coisas assim que eu acho que pode fazer... De cara, o Arias está muito preso na esquerda. Você não vê o Arias flutuando pelo campo. Muito, muito pouco o Arias está vindo por dentro, aparece na direita, sabe? O Arias está ficando preso na esquerda, pega e toca. O Lima de volante é outra coisa que não funciona. Desde o ano passado, não funciona. Ou você bota o Felipe Andrade, ou testa algum jogador, não sei, um Calegari da vida ali, assim, a gente já tá indo meio que pro desespero, né? Mas o Lima de volante não funciona. Ou você bota o Felipe Andrade e adianta o Martinelli joga na dele como ele joga contra o André, ou você tenta um Calegari ali, que tinha uma dinâmica de jogo, a gente não sabe como é que o Calegari tá também, pós-lesão, mas, sei lá, são alternativas e pra tentar mexer em alguma coisa, porque do jeito que tá, tá muito difícil. Eu acho que é a mudança principalmente de postura, mas parece um time desmotivado. E a gente fica sem saber se tem algo interno acontecendo ou não.
É, Vinho, eu falei da série do Nino, falei da lesão do André. Aliás, não só a lesão do André, né? Lesões em forma geral que vem acometendo o time muito mais do que no ano passado. E aí talvez também entre o fato da pré-temporada ter sido acelerada, o Fluminense perde ali um mês por conta do Mundial, aí volta já por conta da Recopa, tendo que botar os titulares para jogar. Enfim, são vários fatores que vão acavalando e vão ajudando a entender o momento que o time vive hoje. E aí eu não vejo assim muito uma coisa óbvia a se fazer. Ah, bota o fulaninho que vai resolver. Ah, bota isso que resolve. Não, sinceramente, não vejo. Esse problema de time de resultados ruins fora de casa já vem desde o ano passado no Brasileirão. Tirando a Libertadores, que o Fluminense não perde fora de casa no mata-mata, né? Ele empata com o Argentino Júnior, ganha do Olímpia, ganha do Inter. No Brasileirão...
Empata com o Inter, né? Libertadores.
Não. Lá, fora de casa?
Fora de casa.
Fora de casa.
Tá falando
fora de casa. Ganha do Inter.
Eu achei que tava falando dentro.
Não, fora de casa. Ganha do Inter, ganha do Olímpia e empata com o Argentino Júnior. Dentro de casa, não, acho que não é problema, porque o Fluminense no Maracanã, ano passado e até esse ano, vem se mostrando com a mesma força, ou com a mesma qualidade ali. Enfim, tem dois jogos no Brasileirão, tem uma vitória e um empate. Também não foi... Tem nada de diferente,
porque,
né?
Assim,
fora de casa, Cauê.
A gente falou várias vezes que se o Fluminense tivesse ido bem fora de casa no passado, teria brigado pelo título.
Óbvio.
Mas também se tivesse ido mal em casa, brigava pra não cair, né? Então a gente tem que ver como é que vai ser esse ano.
Mas, tipo assim, ano passado o Fluminense, se a gente for somar Brasileirão do ano passado e desse ano, jogos fora de casa, o Fluminense tem 2-3 vitórias em 20 e poucos jogos.
Por que, né, cara?
É muito diferente, né? A gente
entendeu o porquê disso, né? O motivo disso, assim, é uma linha de corte muito grande para ser um acaso, uma coincidência, né? Já é um tempo muito grande por esse número aí. E assim, e o Maracanã não é aquele estádio que faz uma pressão absurda, que dá para botar na conta da torcida e da pressão do estádio.
Não tem nem um gramado maravilhoso, algo... né? Não é algo assim.
Mas pelo jeito é o gramado médio ou o gramado bom. O Itaquera é muito bom. E o de Assunção é muito ruim. O médio é o gramado perfeito. Não, talvez seja adaptação ao gramado, sei lá. Ou então é um time que não gosta de viajar. Não sei, eu não consigo... Eu preciso de uma explicação, porque não é possível que em uma linha de um ano seja tanta coincidência. Vai passar mais uma temporada a gente ganhando em casa, perdendo fora.
Se for assim, tá no lucro, né? Eu acho que já estamos no lucro, se for assim.
E ano passado, nesses jogos fora de casa importantes que o Fluminense vence, né? Contra Olímpia e Inter, principalmente. Ainda tinha ali uma peça no banco que era essencial, que era o John Kennedy, às vezes até como titular, né? Contra o Olímpia ele foi titular. Contra o Inter, aqui no Rio ele começa a titular. Lá no Beira-Rio ele começa na reserva. Mas entra e decide o jogo com o gol e participando ali do segundo gol, de certa forma, com o corta-luz do Cano. E é um jogador também que faz falta não ter o John Kennedy, né? Não ter ele ali no banco, sim, ou podendo ter ele como titular depois do afastamento dele, enfim. Eu fico pensando, Phil, será que esse momento do John Kennedy extra-campo ruim é um reflexo do pequeno número de minutos que ele teve esse ano? Talvez ele esperasse mais, mas também ao mesmo tempo não dá pra dizer que o John Kennedy tá comendo a bola e merece e tá sendo injustiçado, não.
Sim.
Porque ele perde também a pré-temporada por conta do pré-olímpico, volta pro Rio, volta pro Fluminense e não fez grande coisa. Não mostrou em campo que merecia ser titular.
Eu acho que o John Kennedy. Vamos lá, isso é um assunto complicado. Hoje eu falei a frase tomando café, hoje eu falei: se a bola do Diogo Barbosa tivesse entrado, talvez é menos legal de comemorado que um gol do John Kennedy dos acréscimos, mas talvez fosse melhor pra carreira do John Kennedy, melhor pra Fluminense, que ele ia ter o John Kennedy melhor depois. Mas eu não, é porque eu já vi umas narrativas do John Kennedy, o John Kennedy já viu que ele já se perdeu na carreira, e aí ele foi para a Ferroviária, botou a cabeça no lugar, e agora se perdeu de novo. Eu vou ser bem sincero, eu nunca achei que o John Kennedy se perde totalmente, como eu também não acho que o John Kennedy botou a cabeça no lugar em nenhum momento, inclusive na reta final da Libertadores. Esse é o John Kennedy. Para mim, tá no pacote John Kennedy, tem o seu lado... bom, de folclórico, é o jogador que eu me identifico, jogador dos 90, só que é uma linha muito tênue para ele se perder nisso e para ele faltar com respeito com o clube. Eu acho que dessa vez entrou numa falta de respeito com o clube. Tanto a festa na concentração, quanto a ida na vitrine enquanto ele tá suspenso na boate, quanto ele ter faltado o treino, que o Vitor Lessa deu essa informação que ele faltou o treino ontem, anteontem. Então, assim, essas três coisas para mim passa por respeito. E não sei se é proposital ou não, tá? Eu não consigo cravar que o John Kennedy se acha maior que o Fluminense. Eu só acho que o John Kennedy é irresponsável. E no sentido literal da palavra, ele não tem muita noção da responsabilidade, ele não tem noção do que ele tem que fazer com a vida dele e como atleta do Fluminense. Então, assim, a gente às vezes fica numa que, o John Kennedy eu ouvi esses dias de, o John Kennedy tem que ser vendido no mínimo pelo mesmo valor que Vitor Roque e Endrick. Aí eu fico pensando, cara, eu entendo a gente ser emocionado, o cara que fez uma reta final de Libertadores, mas o cara tem 4 anos de profissional e ele tem 6 meses bons. E nesses 6 meses, a maioria estando como reserva. Então, assim, é isso. A gente esquece que ele sobe em 20. Ele faz um 21 e 22 horrorosos. O extracampo entra em campo. O 22 dele é muito ruim. E o 23 dele é isso. Ele é emprestado para a Ferroviária, o que também não valoriza o passe dele, isso, né? E a Ferroviária acho que cai, mas ele faz 7 gols. E ele volta e tem um bom momento. Ele é um cara muito decisivo, mas eu não acho ele um jogador do nível do Endrick, acho loucura isso. E eu acho que as atitudes extra-campo é um jogador que tem muito mais valor para a gente do que para o mercado. Não sei qual vai ser a postura do Fluminense, que na lógica, para mim, eles iam se... Porque o Fluminense ele vai concentrar, agora ele vai amanhã para Vitória e ele vai ficar até... Domingo ou sábado o jogo? Domingo e Vitória.
Sábado,
jogo
é sábado.
Tem uma pequena... Sábado. Então, vai ficar até sábado. Então tem uma concentração rolando aí. Vão ser 4 dias que o time vai estar no hotel, todo mundo junto. O time não vai voltar. Na minha teoria, eu achei que os moleques iam. Mas o John Kennedy faltando treino, eu não sei. Eu não sei como tá o elenco, né? A gente já ouviu informação que no próprio do vídeo ali do Lester, a informação é que o elenco não tá satisfeito com o John Kennedy, com essa atitude do John Kennedy. Então, assim, a minha esperança do Fluminense, eu tive uma pequena esperança quando o time decidiu concentrar contra o Vasco e jogou com mais vontade contra o Vasco. Pensei, cara, porque futebol os caras têm. Ah, estão velhos? Estão. Mas, assim, o que eles estão jogando não tem a ver com físico. O time não está tentando, assim. Não é algo, o problema não é só físico. É algo que é um pouco de anímico ali e eu não consigo entender. Assim, o Renato Augusto, eu sou muito fã do Renato Augusto. Eu acho ele um atleta... Mas assim, você vê o Renato Augusto entrando, tirando o jogo contra a LDU, ele entra e se você me falar que o nome dele Juarez, que veio do 15 Piracicaba, eu acredito, tá? Até que o outro nome dele tava errado na camisa também, né?
Até nem o nome isso, tava o outro tava errado.
Então, assim, é constrangedor o que tá acontecendo no Fluminense. E assim, é aquela hora que eu fico esperando assim, cara, esse time tem que sentar, entrar numa sala todo mundo, nem que seja sair na porrada ali, dedo na cara, e cobrar um ao outro e resolver o que tá acontecendo. E se não for nada, eles perguntarem entre eles. E aí, gente, o que tá acontecendo? Porque assim, ontem ficou claro que nem o Diniz sabe o que tá acontecendo. Quando ele responde que qual a solução do problema, ele responde, não tem, é continuar treinando, fazendo o que a gente tá fazendo, que uma hora vai mudar. Então, eu acho que é muito passivo pensar isso. Claro que na coletiva é 10% do que ele pensa ali, né? Ele não vai expor toda a coletiva o que ele acha. Mas o Fábio também fala na Zona Mista muito sobre a palavra intensidade. Faltou muita intensidade. A pessoa que tive aqui no vestiário falaram muito essa palavra. E falta muita intensidade, falta muita coisa no Fluminense. E a gente, como torcedor, fica tentando entender o que está acontecendo.
Uma coisa que eu não concordo na coletiva do Diniz é quando ele diz cometemos erros que não estamos acostumados a cometer. Ele fala isso com certa frequência e falou ontem de novo.
Essa frase dá pra usar na vida, né, Cauê? Essa frase aí, né?
Não, e são erros...
Vai chegando bêbado, vai perdendo a hora, aí você fala, cara, erros que eu não tô acostumado a cometer todo dia fazendo.
Mas são erros que o Fluminense tem cometido todo jogo. Todo jogo o Fluminense toma gol de bola parada. Todo jogo o Fluminense tá errando passes ali perto da área e tem sido perigoso. Pelo menos 2024 o Fluminense tem sido todo assim.
Só pra contextualizar que o Phil falou do John Kennedy faltando treino, o John Kennedy tem um ato de disciplina na semana passada, né? Explode ali depois do Fluminense Vasco, é afastado junto com Alexander, Cauã Elias e Arthur. E a informação dada hoje pelo nosso amigo Vitor Lessa, ex-Rádio Globo, que tem um canal Jornada 1902 com o Fio e com o Gabriel, é de que o John Kennedy faltou ao treino de domingo. Treino de domingo ali para jogadores que ficaram no Rio, para os jogadores que estão cumprindo essa punição. O John Kennedy não compareceu, o Fluminense não se pronunciou ainda sobre essa informação. Mas a informação seria essa, que o John Kennedy teria tido mais um ato de indisciplina ao faltar o treino de domingo. É, a fase, Cauê, todo mundo sabe que ela é péssima, mas o Fluminense teve fases ruins com o Diniz em 22, teve uma fase ruim com o Diniz em 23, e agora está tendo a fase ruim com o Diniz em 24. Talvez até a mais cedo de todas, né? Porque em 22 é ali mais na reta da semifinal da Copa do Brasil, quando sai o Nonato e ele fica tentando reencontrar o time e consegue reencontrar na reta final do Brasileiro com aquelas 5 vitórias seguidas. É, ano passado teve uma longa fase ruim ali que culmina com a eliminação para o Flamengo, e agora a de 24. É, a gente pode até dizer que 22 o Fluminense jogou o melhor futebol, né, do Diniz, da era Diniz, termina o Brasileirão na terceira posição. Em 23, já não foi como 22, mas encantou em alguns momentos e culmina com o título da Libertadores. E agora 24, sem brilho nenhum, parece que meio que os adversários entenderam como o Fluminense joga e o Fluminense não consegue criar alternativas. Eu tava vendo a série ruim do ano passado e realmente, talvez a gente não lembre porque já faz um tempinho, né? Mas foi muito ruim mesmo. Ó, começa ali na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. Da semifinal, não. Das oitavas da Copa do Brasil contra o Flamengo. E são mais ou menos 15 jogos. O Fluminense empata com o Flamengo em 0-0 no primeiro jogo das quartas de final. Perde pro Botafogo de 1-0 pro Brasileiro. Perde pro The Strongest por 1-0 pra Libertadores. Perde pro Corinthians 2-0. Perde pro Flamengo 2-0 e é eliminado da Copa do Brasil. É, ganha do Bragantino, aí dá uma amenizada pelo Brasileirão. Aí depois perde pro River, pela Libertadores, empata com o Goiás, empata com o Atlético Mineiro, ganha do Bahia. Aí depois o Fluminense empata com o Sport Cristal naquele último jogo da fase de grupos da Libertadores, que se tivesse perdido teria sido eliminado. É, perde pro São Paulo, uma das piores atuações do Fluminense no ano. É, ganha do Inter 2-0, dá uma amenizada, empata com o Flamengo e perde pro Curitiba. Aí são 15 jogos e só 3 vitórias. É, a fase atual é a pior fase do Diniz no Fluminense?
Eu acho que é. Foi mal.
Sim. Não, não, eu quero saber isso. Porque a do ano passado foi muito ruim também. Mas a desse ano é pior?
É, porque tecnicamente, taticamente, o time nunca teve tão mal como tá agora. Aí você falou uma série de jogos, 15 jogos, tiveram atuações horríveis, como o River Plate na Argentina, o São Paulo no Morumbi. Tem Curitiba aí, não tem?
Tem, 2-0.
Foi horrorosa a atuação também, mas seguidamente esses jogos têm intervalo de uma atuação tão ruim para outra. Agora está sendo seguido, sabe? Foi Cerro Porteño, foi um horror aquele jogo com o Cerro Porteño. Agora contra o Corinthians foi pior ainda contra o Cerro. E é um Corinthians muito fraco, que não fazia gol não sei quantos jogos, perdendo não sei quantos jogos. São vários jogos ruins, aí foi mais ou menos com o Vasco, mas antes já vinha de jogos muito ruins. É um Fluminense que não está dando sinais de reação. Ali no ano passado o Fluminense tinha perdido muita gente de uma vez, né? Alexander, Marcelo, Keno, oscilou muito, foi uma fase bem ruim, mas não como essa agora. O Fluminense nunca jogou tão mal com o Diniz, assim, sem reação. O time não cria, sabe? O time fazia gol nessa época aí que tu tá falando, tinha gol, o Cano fazia gol. Agora o Cano, vai ver o mapa de calor, o Cano tá todo lá atrás. O Cano sempre voltou pra pegar a bola, mas agora tá ficando mais gritante isso, porque o Cano não finaliza. O Cano passa jogos sem chutar gol.
Fio, é a pior? É o pior momento?
É engraçado que quando você falou, eu não lembrava que a sequência era tão grande e tão ruim assim. Então, acho que é um recorte legal da gente lembrar, porque eu não lembrava. Eu não lembro de ter essa sensação igual eu tenho hoje. E aí eu tô tentando entender o porquê. Eu consigo pensar em dois pontos aqui, né? Primeiro que a gente tem um auge em 2023, tecnicamente, no 4-1 e no 5-1 contra o River ali, que a gente fica muito encantado com o futebol do Fluminense. Isso talvez fique guardado. Mas o ponto, mas a gente teve agora a final da Libertadores, tá perto também, né? Mas eu acho que o principal é que, assim, o torcedor se incomoda com o futebol ruim. Mas o torcedor se incomoda muito com a falta de vontade e a falta de querer do time. E aí, essa temporada tem coisas que não tiveram na temporada passada. Que é o Diniz mesmo falando que após jogos grandes o Fluminense tem que aprender a jogar, que às vezes não se concentra. É a situação do John Kennedy no jogo contra o Botafogo, de não ser o Arias para bater e ser o John Kennedy. Na coletiva, o John Kennedy rindo, falando que acertou o pênalti depois de um 4-2. É o André questionando a torcida após perder um clássico, dizendo que ganharam a Libertadores, mas perder clássico, a torcida está cobrando isso. É o Diniz batendo de frente com a opinião da torcida. Então, assim, tudo isso mexe muito com o torcedor. E a falta de vontade. Eu acho que é indiscutível que em alguns jogos o Fluminense entra apático, assim, em campo. Então, E também esses problemas extracampo. Eu acho que isso deixa a maior crise que o Mário vai ter que gerir e o Diniz com esse elenco aí nessa temporada agora.
É que tem a mensagem aqui do Diogo Brinjo no chat. Todo jogo esse ano parece o jogo contra o São Paulo. É. E tá meio um grande show de Truman, né? E tem a mensagem aqui, Edgar, pra você.
Pra mim?
Ah, rapaz, eu perdi ela aqui rapidinho que eu vou achar. Do Francesco Varola, seu amigo. Avisa o Edgar que acabou-se a época de sambinhas no setor sul. Voltamos à realidade nua e crua.
É, faz tempo que não tem, pra falar a verdade, né? Então não vai ter também não, porque...
Pô, mano, tem motivo.
É, mano. Agora 22, 23 ainda tinha motivo. 24 tá precisando se reencontrar o Fluminense pra dar alegrias novamente ao torcedor, né? E ontem na própria coletiva, acho que o Diniz fala sobre 23, que deixar 23 pra trás, né?
Falou.
Mas, Cauê, essa indignação de muitos torcedores com o Diniz, a culpa é do Diniz, inventa muito e tal, enfim, por mais que não tenha inventado tanto nos últimos jogos, mas já criou essa fama, né? Você acha que essas pessoas que querem a demissão do Diniz é por aí? Ou não é a forma de melhorar é demitir o Diniz nesse momento?
Cara, esse diagnóstico maior, a gente não consegue fazer porque a demissão do Diniz passaria muito por uma perda de vestiário.
Eu duvido que ele caia, tá?
De clima. Não, eu também acho. O Fluminense não vai demitir o Mário sempre falou que se arrepende
ele
muito.
Ele pediu o cargo, gente. Vocês acham que é improvável? Eu também eu tô com vocês, mas ele pedir entregar o cargo, eu tenho um pouco de dúvida.
Eu acho que ele só entregaria o cargo se o clima, o ambiente tiver ido pro Beleléu. Se tiver perdido o vestiário, achar que os jogadores não respeitam mais. Sim. Mas não sei se é esse o caso. Mas que tá estranho, tá. Eu acho que o Fluminense só faria alguma troca, ou o Diniz pediria para sair por conta disso. O Mário sempre deixou claro que se arrepende muito da demissão do Diniz em 2019. Eu discordo desse arrependimento do Mário. Eu acho que se continua o Diniz ali, o Fluminense teria sido rebaixado. O Fluminense não conseguia ganhar de ninguém ali. E não achava que o Fluminense jogava tão bem como pregam. E sempre pegando aquele jogo da demissão dele do CSA, o Fluminense fez partidas muito ruins ali em 2019. E principalmente fora de casa. Já era um problema ali fora de casa que o Fluminense tinha com o Diniz ali. Tem um jogo com o Bahia um pouco antes da demissão dele, se eu não me engano. Ou o Bahia foi depois. Agora posso estar confundindo. Mas tem jogos muito ruins fora de casa com o Diniz ali.
O Bahia é o 3-2. É o Diniz. O Agenor entrega uma bola na saída
expulso,
de bola.
O Agenor, né?
Entrega ali.
Pega pênalti, se adianta.
Exatamente, expulso ganhando pênalti, Eu ia falar que eu tava nesse jogo em Salvador, mas se eu falar, vou falar que eu sou pé frio, então não vou falar esse detalhe, não, que eu tava em Salvador nesse jogo.
Olha aqui, ó, um cara tweetou aqui, ó. O time sem Keno, André, Samuel Xavier, Kennedy, Alexander. Aí ele botou uns nomes aqui que é meio exagero. Isso aqui entra na esses desfalques entram na análise dos especialistas. Cara, o Keno já não joga há um tempo, né?
Sim.
O André faz muita falta, tá? O Keno, eu acho que o Marquinhos tá suprindo bem a ausência dele. O André faz muita falta. O Samuel faz falta. O Samuel faz falta. O John Kennedy, cara... O John Kennedy do ano passado, na reta da Libertadores, faz falta. O desse ano não entregou nada.
Porque esse era um ano que a gente esperava que seria o ano do John Kennedy, né? O John Kennedy ia arrebentar. Ele termina o ano jogando muito, muito. O segundo semestre dele é espetacular.
Eu lembro de falar...
Rapidinho, ele se apresenta cedo, antes, pra começar a treinar. Vai pra seleção olímpica, tudo. Voltou, não acho que tenha a ver com falta de oportunidade, não. Ele tava entrando todo jogo e tal, mas não jogou bem.
Eu lembro de falar no podcast no ano passado, na reta final, de que a primeira coisa que a gente já sabia pra 24 é que o John Kennedy seria titular. Não sei como, mas teria que dar um jeito de botar o John Kennedy titular, porque ele tava pedindo passagem. Não ia mais ter como deixar o John Kennedy no banco o tempo todo. E esse ano, Phil, essa ideia não se concretizou, né? Porque... Ele volta ele fica um tempo fora por causa do pré-olímpico, volta e não demonstra a mesma qualidade, e agora indisciplina, e agora informação de que ele faltou ao treino. Ou seja, aquele John Kennedy que a gente via comendo a bola e a gente pensando, cara, não tem como deixar o John Kennedy fora do time titular do Fluminense em 2024. Hoje a gente não vê mais ele, talvez nem no elenco, né?
E o Cano fica sem reserva, né?
Não. Ontem que vocês falaram aí que o Terence entrou no lugar do Cano, porque não tem reserva.
Porque o terceiro reserva tava na festinha também, né? Tava.
E o outro machucou.
Seria o Cauã Elias.
Exato, e o outro machucou. Então, ou seja, já tinha um problema na zaga. né? Depois da saída do Nino, tinha um problema na zaga. Agora tem um problema no ataque também. Porque não tem um reserva pro Cano.
O João Neto tem que ficar esperto no celular, né? Que a qualquer momento pode tocar a mano nele voltar.
É, eu nem sei como é que ele tá lá.
É complicado.
Mas, enfim...
Eu acho que tá no banco.
O John Kennedy, que a gente esperava muito esse ano, né? Que fosse... Depois que aconteceu ano passado, a gente via assim, ó, os problemas dele, a gente pensava assim, pô, os problemas que o John Kennedy deu, né, até o ano passado, depois que aconteceu ano passado, a gente pensava, pô, agora já era. Agora não tem mais como, ele não dá certo, né?
Eu não achava, não. Achava que esse ano era o ideal. Esse ano eu ia tomar essa decisão, entendeu? Eu achava que o 24 era essencial pra gente saber o que seria o John Kennedy, a carreira do John Kennedy. Porque eu ainda achava... Pô, o que ele faz é indiscutível. Se eu tivesse com dinheiro sobrando, provavelmente eu tinha tatuagem de um urso já aqui na perna, que eu não fiz porque estava enrolado de grana. Ainda bem que eu não fiz, talvez teria envelhecido mal essa tatuagem. Mas então assim, é ídolo demais. Se eu tivesse um filho agora, tem chance de ser John Kennedy. Mas, porém, eu sempre achei muito curto, cara. Mais uma vez, o John Kennedy é um tiro curto de carreira ainda. Não dá pra afirmar que o John Kennedy... Eu acho ele muito decisivo e ele muito frio em jogos grandes. Esse é o John Kennedy pra mim. O que eu falei muitas vezes nas lives ali que eu fazia no final do ano passado era 2024, a gente vai ver quem é o John Kennedy. Se ele, pra mim, se ele vingar em 2024, aí a gente pode começar a confiar no John Kennedy como jogador. Mas, aparentemente... É porque assim, o John Kennedy, tem uma galera que vai numa linha de Adriano Imperador, eu acho uma falta de respeito com o Adriano Imperador, tá? Tem uma carreira que não dá pra comparar com o John Kennedy, essa comparação. Mas o John Kennedy, ele tem que decidir se ele vai ser um grande ídolo do Fluminense ou se ele vai ser o Luan pro Grêmio, assim. O Luan é o cara que o torcedor do Grêmio gosta do Luan, porque deu uma Libertadores pra ele, foi o rei da América. Mas o Luan depois acabou o futebol do Luan. Aí foi pro Vitória, sai do Vitória, vai pra um lado, pro outro e não vinga o futebol nunca. O João Kennedy pode tomar essa decisão, cara, dele depende dele, não depende da gente ali. Mas eu nunca achei que o João Kennedy era certeza em nenhum momento, não.
Olha, o mesmo internauta que mandou aqui a primeira mensagem, mandou outra aqui, ó. Eu vou me referir a ele como canal, porque só tem isso, né, aqui de nome dele, não tem nome de ninguém. Ah, claro, dos 10 desfalques ninguém faz falta, vamos jogar com o Ropeiro e com o Gandula. Bom, os desfalques que ele citou, Keno, dá até um tempo fora, André, faz muita falta... Samuel Xavier, acho que faz falta. John Kennedy, o de hoje, não tá fazendo tanta falta. E ele também não tá mostrando interesse, tá em campo. Então, Alexander, Arthur, Lele, Bruno Pires, que eu acho que é Gabriel Pires, e Cano, com inflamação no joelho. Mas o Cano jogou. Enfim, eu sinto falta assim, do André nesse jogo.
Quando a gente fala
do Samuel, mas dos outros...
A gente fala que o Diniz precisa rejuvenescer elenco e tal, ter sangue novo, passaria por esses caras que estão afastados.
E os caras não... Eu acho que a atuação do time ontem não se justifica só por isso. O time tá mal, né? Se tivesse o André em campo, provavelmente ia perder também. Como não jogou nada contra o Cerro Porteño, o time no geral. O time tá mal. Claro que o André faz falta. Claro que o Samuel Xavier faz falta. Os outros, ele deu uma exagerada. O John Cage do ano passado faz muita falta. Até pra ter no banco. Pra poder entrar e mudar um jogo.
Estaria jogando agora.
Provavelmente, estaria jogando também. Enfim. Mas a fase, no geral, não é boa. E vamos ver se... quarta-feira... O Phil já falou que tá preocupado, mas... Se pelo menos quarta-feira começa a melhorar, ou o Fluminense faz valer minimamente a sua superioridade sobre o Sampaio Corrêa. Fluminense enfrenta o Sampaio quarta-feira.
4 horas da tarde.
4 horas da tarde, feriado, lá em Cariacica.
Tem como ser bom esse jogo? Tem como ter, porque assim, é um jogo que é obrigação total ganhar. Um jogo que se o Fluminense ganhar um de 2-0 ali, ninguém vai ficar satisfeito demais falando, voltamos com o futebol.
Mas não precisa ser. De outra
você
tragédia,
uma goleada,
né?
Uma goleada e jogar muito bem, pelo menos a torcida dá uma melhorada, se é um goleado.
Cara, eu acho que
bem,
pelo menos dá uma animada na torcida lá de Cariacica pra comparecer contra o Atlético Mineiro, né?
Jogo que vai ser difícil pra caramba
que
se
vai
for
ser,
Atlético Mineiro.
O Atlético tem melhorado, mudou o treinador.
Esse ganha, eu não vou nesse, gente. Esse ganha, esse eu não vou.
Se ganhar,
te complica.
É o treinador que complicou muito o Fluminense, né? Pelo Argentino Júnior.
É o treinador do Argentino Júnior ano passado.
Gabriel Milito.
Isso. Pra esse jogo contra o Sampaio Corrêa, o mando não é do Fluminense, só reforçando isso, mas o Sampaio Corrêa decidiu vender a partida pra Cariacica e pro Fluminense até os dois jogos. Acredito eu que o Fluminense bate o martelo contra o Atlético Mineiro em Cariacica por ter sido... batido o martelo.
O Sampaio Corrêa tava em dúvida se levaria pra Brasília ou pra Cariacica. Como o Fluminense já ia levar o Galo pra Cariacica.
Ah, tá, entendi.
Chegou um acordo pra ser
os dois
jogos lá em Cariacica.
Mas é aquele jogo, Phil, que você tem que dar uma resposta, né? Porque normalmente quando você enfrenta um time menor, um time de menor qualidade, talvez não, você A torcida sempre quer que você ganhe bem, mostre sua qualidade e tal. E nem sempre isso acontece. Às vezes você ganha de 1-0, 2-0 no sufoco, 2-1 e tal. Por isso que quando ganha de 5-0, o pessoal, ah, fez a obrigação. Cara, mas nem sempre é possível fazer essa obrigação. Só que no momento que o Fluminense tá, a torcida vai querer uma boa atuação e uma vitória convincente, né? Pra tentar dar uma amenizada nessa fase ruim, né?
Vai ter. A torcida tá precisando disso. Sei, é o que a gente falou no começo do podcast. A gente não sabe muito o que fazer, assim. Eu acho que ontem a coletiva do Diniz é algo bom, tá? Porque tá tendo muita crítica ao Diniz. Tem uma galera que tá no Fora Diniz aí. Eu não sou adepto ainda ao Fora Diniz. Mas se o Diniz bate na coletiva ontem, ou tem esse clima, eu acho que o clima ia ser pior ainda hoje. E eu acho que isso cabe também. De repente é uma vitória e uma liderança da equipe, o Felipe Melo, vim falar para a câmera, falar, cara, olha só, a gente se perdeu no começo do ano, vamos botar a cabeça no lugar, esses 5 dias aqui a gente conversou, sei lá, nem que seja da boca para fora, mas para o torcedor se sentir um pouco mais representado ali, até porque, sim, a gente tem o jogo do Atlético Mineiro e depois tem o jogo contra o Colo-Colo em Santiago, que é o jogo da primeira fase, né? O jogo que foi o River no ano passado, que vai muito torcedor, uma galera já comprou, vai ter muita gente lá, vai ter um clima bom, e é um jogo muito importante para o ânimo do Fluminense, para ele voltar. Assim, a esperança que a gente tem, porque o Diniz é um bom técnico e o Fluminense tem um bom elenco. Claro que, sim, a gente precisa de contratar zagueiro, a gente precisa de um volante também, que está complicada a situação na volância, mas a gente tem um bom elenco. O elenco não está para jogar o que tem jogado. Então a esperança é que algo aconteça internamente ali. Eu acho que passa muito pela cabeça dos jogadores. Não acho que o problema seja algo tão simples de resolver ali não, mas ao mesmo tempo simples, que é só fechar o elenco ali e resolver isso.
Tem um problema aí desse Fora Diniz, Edgar, é que esse elenco é todo montado pelo Diniz, né? É difícil você imaginar qualquer outro treinador chegando e colocando para jogar Felipe Melo com Marcelo, com Ganso, Renato Augusto, Douglas Costa, botar todo mundo. É um elenco que foi todo montado para esse estilo de jogo do Fluminense, né? Para um time que vai jogar de forma reativa, que é uma palavra da moda, né? No chamado contra-ataque. O Fluminense não tem esses jogadores com característica. O Fluminense fica numa encruzilhada aí se optar por um Fora Diniz. Leu uma mensagem aqui do Jorge Luiz. Temos que trazer também, e acho que o Cauê concordará comigo, um centroavante troglodita, grande e forte, para tentar um outro tipo de jogo em determinadas situações. Eu gosto, tipo um...
Bobadilha,
Abel Hernandes era um cara alto também. O problema é que agora qualquer contratação só no meio do ano, né? Na janela.
Aliás, Phil, Thiago Silva se despediu do Chelsea hoje, hein?
Tá chegando, né?
Thiago Silva se despediu do Chelsea.
Eu acho que ele veio dessa vez. Confesso que não vi o vídeo, não. Muito triste, eu tô afim.
Mas será que se tiver brigando pelos 41 pontos que faltam, ele vem, Fio? Ou vai fugir dessa roubada?
Essa é uma boa pergunta, tá? Eu acho que ele vem por todas as brincadeiras agora. A esposa dele tá brincando em rede social ali, botando camisa da cor verde, aí bota a calça grená, que nem a grená, e faz uma polêmica em cima disso, que eu nem acho que teve a polêmica também. Aí gera todo um burburinho. Eu acho que dessa vez já tá meio que certo ali, daqui a pouco aparece o Thiago Silva. Acho que sobra aqui, acho que a gente melhora um problema nosso, mas assim, o Marcelo chegou no momento melhor. O Thiago Silva chega no momento mais complicado.
Eu só acho que não tá já assinado, não, porque se tivesse ontem era um bom, ou hoje era um bom dia pra anunciar, né, Cauê? Pra dar aquela cortina de fumaça.
O dia hoje acabou, Edgar?
Não, ainda não.
E a pergunta, tem podcast amanhã extra com a chegada do Thiago Silva apresentado hoje?
Não, apresentado ele não seria. Apresentado ele não seria, mas pode ser anunciado. A partir do momento que ele não vai ficar no Chelsea, a qualquer momento ele pode ser anunciado por qualquer clube. Né?
Sim, sim.
Então, a brincadeira é que dava pra fazer aquela cortina de fumaça, né? Pra abafar o 3-0, né, Cauê? Você já viu muito disso no futebol,
já,
né?
Já, mas eu acho que o clima tá muito ruim pra... Vai ser um anticlima
Vai ser aquela cortina de, sabe, um hotel barato, aquela que fica colando nas costas enquanto você toma banho. Não é uma puta cortina maneira, não, Edgar. Assim.
Espera ganhar do Sampaio Correia.
Não pelo Thiago Silva, mas pelo momento. Espera o Sampaio Correia assim e entrega junto.
Se ganhar, né? Vamos ver.
Bom, galera.
Olha aí, Edgar. Olha o Cauê aí. Já começou, tá comigo nessa aí, ó.
Tá preocupado, Cauê?
Eu não
te preocupa esse jogo?
O Sampaio Corrêa tá na Série C.
É o jogo mais importante da história do Fluminense, Cauê?
Ah, é. Esses dois próximos jogos são os dois jogos mais importantes, porque vão ser divisores de água. Porque se você ganha esses dois jogos...
O do Galo eu não sei.
Muda completamente o clima. Porque você ganha do Galo que tá lá em cima, sabe? Encaminha a classificação na Copa do Brasil. Porque semana que vem já tem Libertadores, né?
Se a gente perde pro Sampaio Corrêa, gente... Se a gente perde pro Sampaio Corrêa, não tem condição.
Pimentinha tá lá ainda?
A crise vira um negócio que não dá.
O Pimentinha ainda tá no Sampaio?
Vou fazer essa pesquisa agora.
Pimentinha dá calor, hein? É tipo os Avalos e o Bolados correndo pra cima.
O Sampaio Corrêa tem o goleiro, não tem? O Felipe não tá lá?
Acho que joga com goleiro sim, o Sampaio.
Tá, Felipe tá lá. Felipe tá lá.
Qual Felipe?
O Felipe...
Flamengo.
É, ele mesmo.
É. Outro também, tem um zagueiro também.
O Fio estudou bem o Sampaio.
Ó, o Cortez tá lá?
É, o Cortez, era ele que eu tava. O Cortez e o...
Tá jogando de zagueiro lá o Cortez.
Não, né? Pimentinha não. Preocupou, tá jogando de zagueiro agora? Não.
Cortez joga de zagueiro, eu acho.
Sério?
Mudou de posição. Pelo menos
isso eu não sabia, não.
Se o Diniz souber disso, ele traz, hein?
Ó, na Série C, o Sampaio Corrêa tá com dois jogos.
Canhoto ainda, né, pô?
Tá com dois jogos, um empate e uma derrota. Eu vou olhar aqui o último jogo dele da Série C contra o Figueirense. Vamos ver se o Cortez tava na zaga.
Se o Edgar falar que o Sampaio não faz gol há cinco jogos, eu não
fez
vou
gol.
Mais, tá?
Fez gol no último jogo. Pior é que não tem a escalação aqui, enfim. É, mas tem de nomes conhecidos Felipe, o Cortez e o Pimentinha no ataque, eterno Pimentinha, que tá no Sampaio Corrêa, sei lá quantos anos. Está lá, continua lá. E segundo o Cauê, vai dar problema.
É tipo os Avalos e o Bolado lá.
Tem que ficar de olho no Pimentinha.
É um homem a ser marcado. E cuidado com a saída de bola do Cortez também, que é canhoto, é qualificada a saída de bola.
Bom, é isso. Quarta-feira.
Eu me preocupei já.
Quarta-feira tem Fluminense Sampaio Corrêa, direto de Cariacica, 4 horas da tarde, feriado, 1º de maio. Primeiro jogo do Fluminense na Copa do Brasil 2024. Então é isso, galera. Fim de mais um podcast.
Ó, achei a escalação aqui. Falei. Cortez na zaga, hein?
Essa é a escalação do último jogo?
É, a provável escalação. Achei adiante do jogo. E o Cortez na zaga e Thalisson na lateral esquerda. Não sei se é um ex-Flamengo. O Flamengo tem um lateral Thalisson.
Será?
Que lá pro o ano de vacas magras do Flamengo lá, 2013.
Deixa eu ver aqui.
14.
Não, esse... Jogou no Flamengo. Jogou? 15.
Ah, 15, 2015. Pode ser. Então tá aí. O lado esquerdo forte, hein?
Complicado.
Bom, Cauê Rademacher, você que vira e mexe chinela nesse podcast, né? O último podcast meteu um atestado médico pra faltar.
Não foi atestado. Tinha exame pra fazer, infelizmente era naquele horário.
Tinha exame. E já tá ensinando seus discípulos, né? Porque Gustavo Garcia, pelo segundo podcast seguido, faltou porque está com dengue.
Gustavo falou que aí o dengoso me pegou.
O Sampaio Corrêa, ele vem, tá? Sampaio Corrêa, ele vem. Vamos ganhar.
Aí os abutres aparecem.
Me surpreendeu.
O cara é Iron Man.
O Cauê hoje foi responsabilidade, tá? Chamou ali na coletiva de pós-jogo complicado. É. Parou na zona mista e botou a cara, o Cauê.
O Cauê é Iron Man. O Cauê não. O Gustavo é Iron Man. O cara corre sei lá quantos quilômetros, nada sei lá quantos quilômetros, pedala sei lá quantos quilômetros. Mas a dengue tirou ele do podcast. Dengue não participa, não consegue falar.
Ele me falou, o dengoso me pegou, demorei pra entender o que ele tava querendo falar.
Enfim, Cauê, muito obrigado pela sua participação mais
uma vez. Valeu, Edgar. Vamos torcer aí pra uma melhora rápida. Eu não tô levando muita fé nessa melhora repentina, mas vamos torcer por duas vitórias aí, começando na quarta-feira.
Fio, valeu.
Valeu, desejando melhoras pro Gustavo e pro Fluminense. Os dois estariam aqui, os dois voltarem pra temporada.
É isso. Eu só tenho que fazer uma chamada aqui que tinha me pedido, nosso editor aqui. Calma, deixa eu achar. Vamos lá. Uma chamada do canal de WhatsApp do GE Fluminense, tá? Pro pessoal entrar. Com o canal do GE Fluminense no WhatsApp, você fica por dentro das notícias do Fluminense. Siga agora e receba em primeira mão as últimas notícias do seu time do coração, o Tricolor das Laranjeiras. É isso, galera. Quem puder aí, entra lá no canal de WhatsApp do Fluminense no GE. Só procurar que vocês encontram lá no WhatsApp. E nossa liga GE Fluminense no Cartola está fechada, oficialmente fechada. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais.
Já tem vencedor, hein?
Não, porque tem jogo hoje ainda.
Ah, verdade.
Tem jogo hoje ainda. Tem um time... Tá na liderança.
Eu nem olhei meus pontos essa rodada.
Você, eu quero ver a posição de Cauê Rademacher. Ele fala que é bom no cartola.
Essa rodada foi um desastre. Todo mundo que eu botei, Verrete.
Uma galera botou Verrete como capitão, eu com todo o meu clubismo, que eu não permito escalar o Verrete. Botou e aí quem? Eu me dei muito bem nessa hora aí, tá?
Botou quem?
Botei o Paulinho de capitão.
Foi bem.
Paulinho de capitão. Fui bem. Mas eu escalei a galera do Fluminense também. Aí eu não quis olhar depois.
Eu não vou nem olhar Paulinho. Tricolor Paulinho de capitão?
Foi bem. Tricolor Paulinho, eu tenho. Tem alguns jogadores que eu não posso jogar, tem umas regras entendeu?
Mas deu certo.
O que me dificulta, mas eu vou brigar pela Libertadores, pelo menos. Não vou ganhar, mas eu vou brigar ali pelo G4.
Então, beleza. No próximo podcast, a gente vai trazer aqui o campeão do mês, que será convidado para participar como comentarista por um dia aqui do nosso podcast. É isso, galera. Fluminense joga quarta-feira contra o Sampaio Corrêa. Estreia do Fluminense na Copa do Brasil, terceira fase da competição. Então temos um encontro marcado na próxima quinta-feira para falar tudo sobre esse jogo e falar também sobre o Fluminense e Atlético Mineiro, que se enfrentam no próximo sábado pelo Campeonato Brasileiro. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador, ge.globo.com/GE Fluminense, ou então no YouTube, porque a gente está aqui também sempre ao vivo durante as nossas lives. Procura lá por GE Fluminense que você encontra nossos últimos podcasts, videocasts, livecasts, é isso aí. Valeu, galera, até a próxima!
Que arrumou pro John Kennedy! Que gol!